Tá escutando esse som? Sabe de onde ele vem? Esse é o som da Amazônia. É o som de uma noite tranquila e movimentada na floresta, o som da biodiversidade. E hoje estamos aqui no dia 5 de setembro, gravando em vídeo, em áudio, para que seja postado no YouTube, no Spotify e em todos os aplicativos de podcast falando sobre um tema do momento. A Amazônia. Eu quero convidar você a nos acompanhar. Eu sou o Davi Maia e hoje vamos falar sobre um bate-papo falando de política amazônica. A Amazônia, todo mundo sabe, é considerado o maior ecossistema do planeta. A sua biodiversidade atinge mais de 30 milhões de espécies. E nos últimos tempos temos visto uma grande problemática mundial, uma crise que deixou de ser local e virou global.
O avanço da destruição da floresta amazônica é uma ameaça à biodiversidade do planeta. Agrava ainda mais o aquecimento global.
Mas o que é exatamente que estamos passando? Por que exatamente estamos vivendo isso?
Ela foi praticamente vendida para o mundo.
É isso
Eu não
aí.
vou aceitar esmola de país nenhum do mundo. A pretexto de preservar a Amazônia, mas na verdade está sendo loteada e vendida.
Estamos passando por um momento em que o governo não refez nenhuma lei, não publicou nenhuma MP. Mas será o governo o vilão da história? Será que tudo isso é culpa do governo? Ou será que o presidente fala das ONGs é verdade?
Pode estar havendo, sim, pode, estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Agora, vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso. No meu entender, há interesse dessas ONGs que representam interesses de fora do Brasil.
O que o governo pronuncia, o que o governo fala, tem passado uma mensagem completamente errada. Quando o presidente do país, Jair Messias Bolsonaro, ou quando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai à imprensa para repreender fiscal do IBAMA, para cobrar que o ICMBio diminua a pancada, isso passa uma mensagem ao ilegal, ao madeireiro, ao minerador ou ao próprio grileiro que só quer ganhar no desmatamento. Na verdade, ele nem aproveita a madeira que ele está ali derrubando. Ele quer aproveitar na valorização da terra. Então, são momentos como esse que nós passamos uma mensagem sem mudar na legislação, mas a mensagem que se passa é muito ruim. Por outro lado, nós temos um período de seca no clima da Amazônia. Nesse momento, é o período do ano em que menos chove, o que é ideal para aumentar as queimadas. No entanto, desde 2003, quando a gente vem medindo, esse movimento vinha diminuindo. Tivemos uma explosão durante o governo Lula, quando a ministra era nada mais, nada menos do que Marina Silva. Em 2004 e 2005, a Amazônia atingiu o seu pior nível de desmatamento. E agora ele veio caindo, decrescendo durante esse tempo. E agora, no período climático, o governo não se preparou, não nomeou os cargos que deveria nomear nas instituições federais do ICMBio, nos postos federais de proteção, e o IBAMA vem sofrendo, não agora, o Bolsonaro só está aí há 8 meses, mas vem sofrendo durante esse tempo um período de desgaste, de desmonte muito grande, e não estava preparado para a ofensiva dos ilegais. Também não podemos cair na gritaria geral, humana e humanitária que foi espalhada no mundo. Não podemos aceitar o que estão propagando. Olha só, queria trazer um tema para vocês. Quando você vê Gisele Bündchen, Madonna, Mbappé e Macri se unindo para divulgar uma mensagem, a quantos milhões de pessoas nós não atingimos? Quantos milhões de pessoas não viram, não viralizaram essas mensagens? E o que ela passou é que nesse momento a Amazônia brasileira está toda em chamas, o que também não é verdade. Os dados oficiais eu quero trazer para vocês são de 2000 a 2017, 400 mil quilômetros a menos de área verde. Isso é equivalente a uma Alemanha dentro da Amazônia. Nós perdemos, mas é um fato que vinha diminuindo e a partir de agora ele volta a crescer. 17% do bioma da Amazônia foi devastado nos últimos 50 anos. Isso é muita coisa, minha gente. Porém, quando artistas do quilate desses que eu falei, como Madonna, como Gisele Bündchen, como outros artistas de Hollywood começam a divulgar, ele viraliza uma fake news e o gringo entende que a Amazônia pegou fogo. E nós estamos, que o presidente Bolsonaro está com a motosserra nos estados do norte derrubando árvores. Todos nós sabemos que não é verdade. Porém, temos que considerar também o clima internacional, o que nós estamos vivendo na economia internacional. Poucos meses atrás, o Mercosul, o polo econômico que o Brasil está incluído, fez um acordo com a União Europeia. Isso atendeu em cheio os mercados, especialmente alemães, especialmente espanhol, português, na questão dos vinhos. Mas foi contrário aos interesses da agricultura e da pecuária francesa e da pecuária da Irlanda, que são produtores de quê? De carne. Na Irlanda quase que não se produz nada, só dá pasto. Então, o que pode fazer a zona rural irlandesa é produzir carne. E o produtor irlandês está puto. O produtor da França quer derrubar o Macron. Então, um presidente da Macron que passa por índices de popularidade muito parecido com o que vivemos agora com o Bolsonaro, o presidente Macron se aproveita deste momento para justamente falar para o seu eleitor, falar para as suas pessoas. Porém, no Brasil, nós já produzimos carne verde. A nossa agroindústria, o agro brasileiro já é verde, graças muito à Embrapa, empresa brasileira de pesquisa, que no passado, nos últimos 30 anos, vem desenvolvendo pesquisas e produtos que ajudem a preservar o meio ambiente. E nós já conseguimos hoje produzir mais e melhor. Agora veja só, você é um gringo, você, vamos dizer, que mora na Noruega, um mercado que custa muito, que vale muito dinheiro. E aí tem na vitrine hambúrguer brasileiro. Você vai comer? Com certeza que não. Sabe o que é que você vai estar pensando? Que ao comer aquele hambúrguer você está derrubando uma árvore, está matando uma onça ou está aniquilando um macaco na Amazônia. Não temos girafa, como bem falou a Anitta. Porém, o gringo já está no seu interior que nós estamos derrubando isso. Por isso, a CNN, o governo brasileiro, tentou inclusive comprar propaganda para mostrar qual é a agricultura brasileira, qual é a pecuária brasileira, como ela tem que ser respeitada e vendida no interior. E a CNN só aceitou veicular propaganda nos Estados Unidos, não aceitando vincular na Europa. A CNN Europa simplesmente disse não. O que isso mostra que temos aqui também uma crise mercadológica. Nós estamos enfrentando um confronto de ideias por mercado. Mas nós temos que proteger, minha gente, a floresta em pé. Uma das tantas besteiras que o ministro Ricardo Salles falou, ele falou uma coisa que é muito verdade. Nós temos que monetizar o custo da floresta em pé. Quanto o Brasil tem que receber em créditos de carbono que, por exemplo, a França não paga? É isso que você está escutando. A França não respeita o Acordo de Paris. Nem o acordo fechado lá os franceses estão respeitando. Porém, então eu quero que você entenda essa dicotomia que estamos vivendo. O que é verdade, ponto 1, o governo passou a mensagem errada. Ponto 2, nós deixamos de proteger a floresta quando tiramos o poder de fiscalização e proteção do ICMBio e do IBAMA. Ponto 3, o que a imprensa internacional e os artistas internacionais fizeram a criar esse frenesi, essa loucura desenfreada, muito ancorado no que o Macron queria, foi justamente passar uma mensagem para o mercado comum europeu, para um mercado que o Brasil está desbravando e, em consequência disso, destruir a nossa produção agropecuária. Porém, não adianta contrariar os números, nem do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa, nem da NASA. Não adianta o governo querer se confrontar. Sabe por quê? Porque se o governo estivesse correto, mesmo assim, isso não valeria de nada, porque nós temos que produzir para vender para alguém e o consumidor consome isso. Não sei se eu fui claro, mas o consumidor o consumidor internacional quer consumir um produto verde. Graças a Deus, um produto sustentável. E nós temos a obrigação de proteger a Amazônia e mostrar que o nosso produto é muito mais sustentável do que a pecuária subsidiada francesa. Para nos ajudar hoje, estamos trazendo também aqui o nosso querido amigo Ismar Macário, professor da Universidade da UNITA, Universidade Tiradentes, e também funcionário da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Maceió. Professor Ismar Macário vai trazer também o seu ponto de vista sobre a questão da Amazônia. Professor, eu queria saber do senhor o que deve ser feito e como você enxerga essa situação da Amazônia.
Oi, Davi, tudo jóia aí? Como é que você está? Davi, a Amazônia é reconhecidamente um repositório de serviços ecológicos para as comunidades locais e para o mundo. Só para você ter uma ideia, das florestas tropicais existentes no mundo, é a que possui maior grau de conservação em termos de tamanho e diversidade. E por que as queimadas são tão nocivas, Davi, para a Amazônia? Primeiro porque quando a floresta é queimada, o carbono da árvore ele é liberado na forma de CO2, que é um gás que contribui de forma significativa para o efeito estufa, tá? Que é muito ruim para a gente. Segundo, porque o solo da Amazônia possui uma restrita camada de matéria orgânica que se encontra na superfície, conhecida como húmus. Essa camada, Davi, ela é oriunda da própria floresta. É nela que os organismos vivos reciclam os nutrientes dispostos no ambiente. Essa camada ela é formada a partir da decomposição de folhas, de galhos, de frutos, além de animais mortos, pequenos animais, que formam uma rica matéria orgânica. Isso explica, Davi, porque apesar de um solo pobre em nutrientes, a floresta é tão exuberante. Por isso, quando ocorre a queimada, ela acaba com todo esse processo. E aí é muito difícil da floresta se regenerar, porque o solo é pobre. E aí, Davi, você pode ter perdas irreparáveis, como, por exemplo, você pode perder plantas e animais que poderiam servir como base para a fabricação de medicamentos, tá? Coisas que a gente não conhece, mas que podem estar lá na Amazônia e que com pesquisa a gente pode descobrir. E aí, Davi, evitar a queimada não é só trazer um bem para a comunidade local, é cumprir o que determina a nossa Constituição, que diz lá que para que você preserve a sadia qualidade de vida, é um dever do poder público e da coletividade. Então é por isso que é importante, Davi, preservar a Amazônia e fundamentalmente, lutar para evitar essas queimadas.
Então vimos aí que estamos passando exatamente por essa crise de desrespeito ambiental e que gera uma crise na balança comercial brasileira. Essa crise, esse desentendimento do que é meio ambiente, do que o meio ambiente deixa de ser xiita e passa a ser, vamos dizer assim, positivista, não tem mais noção, não tem mais... Tira esse texto. Muito bem, vimos aí, pelo professor Ismar Macário, que essa questão do respeito à área ambiental tem que ser encarada de outra maneira pelo governo. Não adianta mais a gente querer definir o que é o ambientalista xiita, até porque isso já está desencadeado numa... Porra... Fecha a porta. O subconsciente, é. Muito bem, vimos aí as palavras do nosso amigo Ismar Macário, ele que é um técnico da área e que mostra que essa visão do que é o ambientalismo, ela tem que ser aceita pelo governo, porque isso já está no subconsciente da população. Toda a população, mesmo aquela que consome o canudinho de plástico, mas ele não quer pagar pelo desmatamento, ele não quer consumir o desmatamento e fica chocado quando isso deixa de ser teórico e passa a ser prático. Eu trago também aqui o economista Ricardo Abramovei, que mostra que a economia baseada no conhecimento da floresta pode favorecer a riqueza e a inovação. Quantos produtos nós ainda não utilizamos dentro da Amazônia? Estamos perdendo isso para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos, para essas economias que investem em pesquisa e que, como disse o ministro Ricardo Salles, utilizando as palavras do ministro, poderiam estar sendo monetizadas. A crise internacional da floresta amazônica impacta diretamente na balança comercial brasileira, impacta diretamente nos produtos nacionais. E eu quero chamar você, para fazer esse debate, para fazer essa filosofia e pensar exatamente nisso. Proteger o meio ambiente hoje vale a pena para o Brasil. Gera dinheiro, gera recursos, gera riqueza. Nós temos que ser a nação verde, porque isso é bom para a nossa economia, além de ajudar o mundo, que no final, das contas, nós não podemos pegar uma espaçonave e nos mudar para outro planeta. Pelo menos não, por enquanto. E eu prefiro viver aqui. Então, você nos acompanha, fique aí ligado nos próximos debates e dê a sua opinião, dê a sua sugestão. Qual é um tema que você queria que nós debatêssemos aqui, falando direto com você. Um abraço e fiquem todos com Deus e até a próxima.